Amigos ouvintes, então, muito bom dia, boa noite, onde quer que estejam. Esta é a 40ª edição da Rádio Angola Unida, nos microfones Serafim de Oliveira. Comentários e apresentação de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Os nossos ouvintes estão em Angola e aqueles que vivem na diáspora. Vamos então começar o nosso programa.
Manuel Vicente, constituído arguido, irá ao julgamento em Portugal contra a vontade da justiça angolana. Será possível?
Possível, parece que vai ser. Ou seja, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República Portuguesa, cansou-se dos subterfúgios e da espera e faltas de resposta tempada da Procuradoria Angolana, que, escudando-se de estar à espera de uma resposta do Tribunal Constitucional, a quem pediu parecer sobre o levantamento da imunidade do Vice-Presidente da República, Manuel Vicente, deixou a justiça portuguesa numa situação de espera incómoda, porque tem um procurador português que está a aguardar por demarches de uma carta rogatória que nunca mais tinha resposta da parte de Angola. Pelo que, e muito bem, o juiz de instrução, mediante parecer do próprio Ministério Público e da Procuradoria Portuguesa, decidiu avançar para julgamento. Quer isto dizer que ninguém põe em causa o estatuto e imunidade de Manuel Vicente enquanto vice-presidente. Mas recordemos que os atos praticados foi quando ele era PCA da Sonangol, há uns anos atrás, em virtude de uma situação em que é acusado, e presume sempre a inocência até transitar em julgado qualquer sentença, mas em que foi acusado de corromper um procurador para, dessa forma, arquivar o seu processo de compra de um apartamento de luxo na zona de Estoril, nos arredores de Lisboa. Por isso, e outros atos inerentes a essa ação. As demarches estavam a aguardar por essa resposta, que nunca mais vinha, daí que, para ir para julgamento, tem que estar constituído arguido. Ora, e vamos ver depois, no seguimento, o seu advogado de defesa, obviamente, que estará presente, caso contrário também iria-se para um procedimento que seria julgado a revelia, mesmo com a presença de um advogado de defesa. Ora, se alguma razão existe em defesa de Manuel Vicente, acho que ele estaria em posição de vir a Portugal, ou não querendo vir a Portugal, por escrito, apresentar a sua defesa, não ficando, digamos, à sombra desse estatuto de vice-presidente que lhe dá a referida imunidade.
Mas vejamos o seguinte, já está marcada a data para o julgamento, primeiro, segundo, se o julgamento for depois das eleições, não é? O que é que poderá isso vir a acontecer?
Eu não tenho conhecimento da data de julgamento. Também isto é um processo que vai depender, porque entra-se em férias judiciais em Portugal em meados de julho. Não sei até que ponto é que poderá a Procuradoria e o Ministério Público e o juiz de instrução considerar urgência, caráter de urgência no julgamento. Mas não me surpreenderia que essa data fosse marcada para após eleições de Angola, não estando diretamente a ver ou não havendo preocupação acrescida da parte da justiça portuguesa e da parte do juiz que tem o processo, em se estar preocupado com as datas das eleições em Angola. Provavelmente, em termos de agendamento e em virtude da proximidade das férias judiciais, pode acontecer e não surpreende se efetivamente a data de julgamento será uma data a decorrer ou a ser marcada posteriori às eleições em Angola.
Se Manuel Vicente decidir não comparecer, poderá ser julgado à revelia?
Obviamente que sim. Por isso um réu que não comparece até ao fim do julgamento e se depois se for absolvido, muito bem, se for considerado culpado, ele é condenado à revelia e provavelmente emitido um mandado de captura, mas isto estamos a adiantar situações legalmente previstas no Código Penal português, no Código Processo Penal português, e parece-me isso que no decorrer do julgamento possa o seu advogado, obviamente, que estará presente e estará desde já a acompanhar todas estas situações e a informar o seu cliente Manuel Vicente do que se está a passar em relação a este processo.
Como é que esse julgamento tem, como é que essa ação jurídica tem afetado as relações luso-angolanas?
O que afetou, já afetou, digamos, um mal-estar da Procuradoria-Geral da República, que tem uma opinião diferente da Procuradora-Geral da República Portuguesa. Entende a Procuradoria-Geral da Angolana de que a Justiça Portuguesa teria que esperar o tempo que fosse necessário esperar até aguardarem pelo parecer do Tribunal Constitucional de Angola. Ora, isto em Portugal também há o problema dos atrasos dos processos, os juízes não podem estar à espera e a aguardar por respostas a cartas rogatórias da justiça de um determinado país, independentemente das observações que o Dr. Rui Patrício, advogado Manuel Vicente, já o fez dos acordos de cooperação Estado a Estado a nível da Cplp, inclusive, entre o Estado português e o Estado de Angola em matéria de justiça, em que não padece, não tem que estar infinitamente à espera de que haja a emissão do dito parecer do Tribunal Constitucional. Por isso, o juiz de instrução, com base nos inquéritos que foram apresentados com o Ministério Público Português, entendeu haver prova bastante para avançar para julgamento e, com isso, Manuel Vicente passa a arguído, passa a ser réu desse mesmo julgamento e agora há que aguardar a marcação da data e ver no decorrer do julgamento se essa prova é provada, digamos, e haverá condenação ou, pura e simplesmente, será absolvido com o arquivamento do processo.
Mas, digamos, a uma determinada altura, não é? Portanto, a justiça portuguesa vê que, bom, vá lá que não há meios para ir atrás de Manuel Vicente juridicamente e depois de arquivar o processo.
O processo nunca será arquivado pelo motivo de não conseguir perseguir um arguido, um condenado na justiça portuguesa. Será, obviamente, em caso de haver uma condenação, com base de prova bastante, provagem de julgamento da culpabilidade do crime cometido por Manuel Vicente, haverá uma condenação, uma fixação da pena e o réu, nesse caso, condenado, terá que cumprir pena. Ou, se não for localizado nesse sentido, é emitido o correspondente mandato internacional para a captura do mesmo, esteja ele onde estiver. Obviamente que não há, como sabemos, um réu, neste caso Manuel Vicente, está protegido pela lei angolana. Não só pela sua própria imunidade de ser devolvido, digamos, à justiça portuguesa, para que cumpra a pena em Portugal ou mesmo em Angola. Por isso será muito difícil que, mesmo que seja condenado em julgamento em Portugal, que Manuel Vicente, estando em Angola, possa sofrer alguma coisa com isso. Em relação a essa possível condenação vir a afetar ou não a relação entre os dois Estados, dá-me a ideia que, passado este tempo, enfim, de fricção, as coisas voltarão ao normal, e até porque Manuel Vicente nunca voltará a ser vice-presidente após as eleições de 23 de agosto, independentemente do partido que venha a ganhar. Numa hipótese remota de ser mesmo o MPLA a ganhar, como sabemos, o vice-presidente será Bonito Sousa. E por isso, se o estatuto da imunidade poderá, obviamente, cair, e saindo ele de Angola, ficará, obviamente, abrangido por uma possível emissão de mandato de captura internacional, caso, como digo, venha a ser condenado em julgamento, fixado uma determinada pena, nesse caso, se calhar, em julgamento à revelia, e por conseguinte, são trâmites em que é de todo o interesse do Estado angolano demonstrar que, efetivamente, o Poder Judicial é um poder independente, que não pode afetar outro tipo de relacionamento Estado a Estado, no âmbito do direito internacional público, a afetação de relações diplomáticas entre Estados soberanos, neste caso Portugal e Angola.
Carlos, paralelamente a esta ação judicial, há uma outra com a filha do Presidente da República, a Tizé dos Santos, que está também a ser indiciada pela Justiça Portuguesa. Não poderá, por exemplo, o MPLA depois vir a dizer que é, por exemplo, uma ação deliberada, essas ações são deliberadas.
O MPLA poderá dizer o que ele bem entender, mas são duas situações diferentes. Por aquilo que se sabe, em relação a Tizé dos Santos, são indícios que estão a ser investigados, está em fase de inquérito e de investigação, sob segredo de justiça, por parte do Ministério Público Português. E pouco se sabe em relação a esse mesmo processo. Tinha sido arquivado e depois, provavelmente, terão surgido provas novas e o Ministério Público entendeu reabrir o processo e dar continuidade, mediante provas que terão sido, obviamente, recolhidas, dar continuidade a esse mesmo inquérito. Por isso, são situações diferentes, por coincidência, cidadãos angolanos, mas que não há contacto entre um processo e outro.
Ok, mudança de assunto. Eduardo dos Santos falta homenagem na conferência sobre a desminagem e aumenta a incerteza do seu estado de saúde. Porquê?
Ora bem, ontem deu-se início no Palácio de Justiça, que não fica muito longe, como se sabe, do palácio onde reside Eduardo Santos, na Cidade Alta. Eu diria que devia ter em menos 5 minutos Eduardo Santos, se o entendesse, se quisesse participar pessoalmente, de corpo presente, nessa homenagem, que lhe foi oferecida uma estatueta banhada em ouro e que quem a recebeu foi o chefe da Casa Civil. E por isso, uma homenagem, conforme foi dito no início dessa conferência, o Presidente da República, Eduardo Santos, empenhou-se desde o princípio na desminagem desse grande território que compõe geograficamente a nação angolana. E, por conseguinte, ainda hoje isso foi mesmo referido nos painéis que decorreram de manhã e no período da tarde, em que houve declarações de embaixadores, nomeadamente da embaixatriz norte-americana em Luanda, que frisou exatamente a continuação do apoio que os países estrangeiros, como os Estados Unidos, o Japão, a Noruega e outros, têm dado em solicitação de mais de 200 milhões de dólares que Angola necessita para dar cumprimento ao compromisso de Maputo, que é considerar Angola desminada, só sem minas, até 2025. Por isso surpreendeu tudo e todos, porque contavam com a presença de Eduardo Santos nessa homenagem, nessa grande homenagem que iriam prestar ao Presidente da República e que não apareceu, não foi dado nenhum motivo para justificar a sua ausência. Isso sim, em representação do Presidente da República, compareceu o chefe da sua Casa Civil. Hoje decorreu, digamos, uma sessão da Comissão Económica e para a situação da economia do país, que normalmente é orientada pelo Presidente da República, e de acordo com as imagens que a TPA passou no Telejornal da Tarde, abriu, aliás, o telejornal com essa notícia. Viu-se o Presidente Eduardo Santos vestido com um fato escuro e uma gravata clara a caminhar para o estrado onde tem a sua secretária em frente aos seus auxiliares do Executivo angolano, Ministro e Secretário de Estado. No decorrer dessa reportagem, via-se já Eduardo Santos com um fato mais claro e com outra gravata mais escura, e a reportagem termina exatamente também com um fato escuro e uma gravata clara. Ou seja, uma reportagem que realmente a TPA recorreu a imagens, montou, digamos, a reportagem que fez com imagens de arquivo e fez notícia, digamos, dessa reunião ministerial que decorreu hoje na Cidade Alta.
Então, Carlos, qual será, digamos, a reação do pública se vir a ser confirmada que, ou se vier a ser confirmada que essas imagens foram falsificadas?
Bem, não se diz que as imagens são falsificadas. O que dizemos é que houve uma montagem, nitidamente. Nós sabemos que mesmo quando há reportagens e que em direto, por vezes podem passar a partir da regi do estúdio central da TPA imagens de arquivo, não é? Por isso, dizer que são imagens falsificadas, não. São imagens que constam do arquivo, do imenso arquivo que a TPA tem e que entendeu passar, mas que mostrou realmente o Presidente da República, e a única estranheza aqui levantada pelo cidadão comum é que não é normal passar numa mesma reportagem do mesmo ato, no mesmo evento, neste caso uma reunião ministerial, que até foi muito curta, segundo o repórter decorreu, não sabe bem se foram minutos ou uma hora, presume-se que muito curta, que não terá chegado a uma hora, mas nada foi avançado nesse sentido. A estranheza vem porque fizeram uma montagem da notícia com imagens absolutamente diferenciadas sobre atos, pelo menos um deles tinha que ser de arquivo, sendo um em direto e outro de arquivo, ou sendo os dois de arquivo, só a própria TPA é que estará em posição de esclarecer, se for caso disso, e se assim o entender perante a estranheza do cidadão, e do telespectador da TPA, que tal como eu viu o telejornal da parte da tarde, e a começar o telejornal com esta notícia, esclarecer, se for caso disso, as estranhezas. Agora dizer que as imagens são falsificadas, isso não, são imagens que parecem ser do arquivo da própria TPA.
Mas então, a suspeita continua, a suspeita do estado de saúde de Eduardo Santos ainda continua.
Bom, a suspeita da parte do cidadão comum, porque aqueles que estiveram hoje, no final da manhã, no Palácio, e participaram ativamente, estarão em posição, qualquer ministro, qualquer secretário de Estado, de dizer que viram o presidente Eduardo Santos, que assistiram às intervenções dele, se aprovou, se desaprovou os diplomas. Aliás, como é normal, fazer-se alguma reportagem no fim das reuniões em que os ministros se pronunciam sobre as matérias que foram efetivamente tratadas. Ora, isto que normalmente acontece não aconteceu na reportagem do telejornal, o que levanta outra estranheza. Por isso, digamos que serão coincidências, serão situações de montagem televisiva que a TPA entendeu fazer, com imagens de arquivo ou não. A TPA está em posição de confirmar ou desmentir, se assim o entender, e os próprios ministros, secretários de Estado, todos aqueles, o vice-presidente Manuel Vicente, todos aqueles que efetivamente compareceram na dita reunião, estão em posição de dizer que efetivamente o presidente Eduardo Santos se fez presente nessa reunião e dissipar toda qualquer dúvida de uma possível ausência e que aquilo não terá passado, com alguns rumores e alguma coisa que passe na rede social, de que não passou de uma montagem da TPA. Parece-me que os auxiliares do titular do Poder Executivo são em grande quantidade e, obviamente, estão todos em posição de confirmar a presença nessa reunião do Presidente da República, que a orientou.
Há 2 meses das eleições gerais, os partidos e a coligação eleitoral de 6 partidos preparam-se para conquistar o eleitor.
Observa-se também com satisfação o cidadão, a sociedade civil, o eleitor, ou agora uma grande movimentação já dos partidos, com a apresentação dos seus programas. Caso se parece-me estar previsto apresentar agora, brevemente, mais tarde nos princípios de julho, mas estamos a cerca de 2 meses. Exatamente, hoje é 23 de junho, por isso estamos a 2 meses das eleições gerais marcadas para 23 de agosto, e os partidos tornam-se muito mais ativos, muito mais acutilantes, e tirando pontualmente algumas situações de intolerância política, mas pode-se dizer com alguma normalidade, e não é por acaso que também a Polícia Nacional, ainda ontem, no seu 38º aniversário, veio mais uma vez assegurar à sociedade civil, aos angolanos, aos eleitores em particular, e a todos aqueles partidos e coligação de partidos que, na casa, se é concorrentes às eleições, daquilo que designam a segurança eleitoral. E frisaram que essa segurança pressupõe antes, durante e após as eleições, ou seja, numa transição de regime, de mudança de regime, a Polícia Nacional irá ter um comportamento ao seu nível, aquilo que se deseja, que é o de preventivamente salvaguardar as pessoas e os seus bens, assegurar a ordem pública, independentemente de quem ganhe as eleições, pondo-se ao serviço da República e dos novos dirigentes, e do novo presidente, e do novo vice-presidente, e dos dirigentes dos partidos ou coligação de partidos que venha a ganhar exatamente as eleições de 2023. E essa mensagem é extremamente importante para dar tranquilidade a estes partidos que estão numa corrida, no melhor sentido do termo, para 23 de agosto, tentarem, obviamente que todos vão tentar ganhar as eleições, apenas um vai ganhar essas mesmas eleições, e que se espera que efetivamente, mediante a situação que o país se encontra, haja uma mudança porque é aquilo que o angolano mais anseia para melhorar a sua maioria que está em estado de pobreza, melhorar a sua situação de vida.
Por último, a segurança eleitoral da responsabilidade das autoridades policiais e os educadores cívicos da CNE têm um importante papel nas eleições gerais em Angola.
Já que referimos o aspecto da segurança eleitoral por parte das autoridades, quer policiais, quer a nível do Exército, toda esta componente, os educadores cívicos, fala-se cerca de, podem alcançar um número de 100 mil, terão também ter um trabalho importante junto às populações, principalmente do interior, sensibilizar da importância que é, no dia 23 de agosto, irem votar, irem escolher aqueles que vão ser os seus representantes que vão governar Angola nos próximos 5 anos até 2022. Por isso, o que parece ser de bom tom é deixar o último dia, estão previstas ações de porta a porta para o último dia desses educadores cívicos, mas a chamada de atenção vai para que, na verdade, o CNE faça aí uma paragem no último dia, para dar um período de reflexão de 24 horas ao eleitor, ao cidadão, para refletir em tudo aquilo que viu, nos panfletos e manifestos que tem na mão e que vão ler com atenção, e se calhar vão conversar com a família, com os vizinhos, com os amigos, enfim, ou até isoladamente, em reflexão, poderem votar e não ter um educador cívico a bater-lhe à porta, digamos, a falar da importância da votação. Os agentes espera-se que estejam numa posição de facilitar a votação, ou seja, tudo fazerem para transportar, nomeadamente, deficientes físicos que necessitem de algum apoio, pois esse é um dos papéis que se espera, efetivamente, das autoridades, em que consigam levar pessoas em cadeiras de rodas ou que tenham problemas de mobilidade, nomeadamente a Proteção Civil, nomeadamente os próprios bombeiros, assegurarem que o máximo de pessoas, independentemente da sua situação motora, física, os doentes, tenham a possibilidade de votarem. E digamos que o papel do educador cívico é também o detectar situações que possam encontrar de mobilidade por parte do eleitor, informar o CNE e encontrar-se mecanismos para assegurar que o máximo de eleitores consigam votar nestas eleições gerais de 2017 em 23 de agosto e dessa forma diminuir em grande parte a abstenção, que foi muito grande em 2012 e também o foi em 2008, mas que se espera uma maior adesão por parte do eleitor angolano nestas eleições marcadas para 23 de agosto.
Carlos, falando da CNE, então praticamente os partidos da oposição terão abdicado, abdicado, digamos, abandonado a ideia de continuarem a protestar ou contestar a contratação das companhias que vão dar assistência ao sistema de votação.
Eu não diria que abandonaram, digamos, essa vigilância e essa contestação. Vão ficar vigilantes, vão obviamente terem uma maior atenção a todo o processo eleitoral e o apoio que essas empresas que foram contestadas e mas que de facto a CNE maioritariamente votou e assumiu os contratos e mandou pessoas à Espanha verificar como é que estava a ser feito o orçamento no quadro da contratação que foi efetuada, e espera-se que no processo não venham acontecer as evidências, os incidentes que estiveram também no processo eleitoral de 2012 e que levantaram alguma suspeição. Suspeições que vieram atingir a contratação dessas empresas neste ato eleitoral que se prevê para 23, que se prevê que se vai realizar a 23 de agosto. Por isso, não há um abandono, vai-se continuar a vigiar, penso que essa é a intenção dos partidos políticos e coligação de partidos políticos, a Casa CE, de continuarem vigilantes, fiscalizarem e verificarem que efetivamente o processo decorra em liberdade, que seja um processo justo e transparente e com lisura. Por isso não há aqui nenhuma abdicação.
Carlos, continuação de bom fim de semana. Até o próximo programa. Boa tarde, boa noite.
Boa tarde, boa noite, um bom fim de semana também para os nossos ouvintes e cá estaremos na próxima semana.